Como eu adoro o barulho das ondas do mar batendo na beira da praia. Saudades. Esse balanço todo traz calmaria para mim e ao mesmo tempo movimento, dança, reenergia. Joana, tu tem uma relação forte com o mar também, né? Já que nasceu aí no litoral.
Sim, engraçado que eu só vim me tocar disso já mais velha. Hoje eu vejo o quanto o mar me faz falta, porque eu nasci em Recife, mas morei muito tempo em Belo Horizonte. E agora eu sei que de fato o mar me preenche. As águas, no geral, apesar de eu ser do signo de terra, Capricórnio.
Neste episódio da temporada Ritmos, vamos conhecer uma manifestação que, assim como a ciranda, vem do litoral brasileiro, mas desta vez da região norte. Vamos girar essa roda lá no Macapá, capital do estado do Amapá.
E vamos falar de um ritmo que nem eu e nem Kel conhecíamos, o marabás. E a gente está adorando aprender novos ritmos. Nossa cirandeira da vez é Laura Ramos, mais conhecida como... Ah, deixa ela mesmo se apresentar aí para vocês.
Meu nome é Laura Ramos, mais conhecida como Laura do Mar Abaixo, no meio artístico, no meio cultural, no meio do movimento negro, de mulheres negras. E a minha trajetória, ela inicia no berço de uma família tradicional, que é a família Ramos. Eu sou bisneta de Julião Tomás Ramos, o mestre Julião, um dos maiores precursores do mar abaixo dentro do estado do Amapá.
Bora então, mar abaixo neste episódio. Eu sou Raquel Baster.
E eu sou Joana Soares. Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil. A infância de Laura foi muito próxima da sua avó, Benedita Guilherma Ramos, conhecida como Tia Biló, filha de Julião Ramos, esse precursor do Mar Abaixo que Laura nos contou. As histórias das duas se entrelaçam literalmente. Quem deu nome a Laura foi Dona Benedita, e também era quem fazia tranças nos cabelos da neta. Ao mesmo tempo, adorava escutar a avó contar sobre sua ancestralidade e sobre a formação da cidade de Macapá.
Minha avó me conta a mudança dos negros da frente da cidade de Macapá, que se deu com a chegada do então governador da época, Janari Gentil Nunes, que, querendo colocar o seu secretariado para morar na frente da cidade, disse que o espaço precisava ser higienizado, né? Então, feito a urbanização, porém os negros que moravam nesses espaços, eles não puderam retomar para lá, voltar para os seus espaços de origem. E migraram para os bairros Laguinho e Favela, que são os bairros tradicionais hoje onde se concentra a cultura do Mar Abaixo.
Laura cresceu neste berço de histórias e culturas populares tão ricas e de muita resistência no bairro de Laguinho, hoje conhecido como Santa Rita, em Macapá. Ela aprendeu a cantar, dançar e tocar com todos da família.
Muitos desses ensinamentos, desses saberes populares, eu herdei vivenciando no seio dessa família todo o amor, toda a paixão, todo carinho, todo afeto, todo respeito e a fé em honra ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade, que são os santos homenageados, as coroas, na verdade, homenageadas no ciclo do Mar Abaixo.
Com a bênção do Divino, minhas saudações marabaixeiras. Manifestação cultural do estado do Amapá.
Mas Laura, conta pra gente então o que é o Mar Abaixo. Parece que é uma dança que se divide em dois ciclos. O primeiro é o religioso e o segundo o profano, de que gostamos bastante.
Mar Abaixo é a nossa maior e mais autêntica manifestação cultural do estado do Amapá, um manifesto genuinamente amapaense, uma festa de catolicismo de preto, onde, como eu já falei, são homenageadas as coroas do Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Esse ciclo se divide em dois momentos, recebe o nome de ciclo porque é bem extensa as festividades, e ele se divide em dois momentos, o momento religioso e o momento profano, que nós hoje demos a nomenclatura de lúdico, que é a dança de roda, a dança circular, as cirandas, que o Mar Abaixo ele é dançado em circo, no sentido anti-horário ao relógio, que faz com que a gente volte a nossa ancestralidade passada e com um olhar para toda essa cultura, toda essa lindeza que é a cultura do Mar Abaixo dentro do estado do Amapá.
O Mar Abaixo é essa forma maravilhosa de expressão elaborada pelas comunidades negras, né, do estado do Amapá, manifestada especialmente por meio da dança e das cantigas, denominadas ladrão. Uma espécie de poesia oral musicada a partir dos toques das caixas, instrumentos de percussão produzidos pelos próprios tocadores. Bora materializar tudo isso em som?
Vem ver a irmã Catita pelo salão, assim, atracada assim eu não subo não. Bom dia, seu cidadão, seu Lima foi quem falou, a resposta que ele deu, a gasolina acabou. Vem ver a irmã Catita pelo salão, assim, atracada assim eu não subo não. Corre, corre minha gente, vamos na praia olhar, o barulho vem de cima, na água que vai pousar. Vem ver a irmã Catita pelo salão, assim, atracado assim eu não subo não. Valei-me Nossa Senhora, Senhora da Conceição, se não fosse o Zé Caleme, o que seria dos alemães? Vem ver a irmã Catita pelo salão, assim, atracado assim...
Deu para sentir daí? Mas vamos entender de onde vem esse termo de cantigas de ladrão?
Os versos ladrões de Mar Abaixo, ladrões de Mar Abaixo... O ladrão de Mar Abaixo, ele vem ser, dentro da manifestação cultural do Mar Abaixo, um elemento que é como se fosse o repente da música nordestina. E é que nós denominamos ladrões porque os fatos são roubados e transformados em cantigas.
Nossa, que legal isso. Os fatos são roubados para tornar cantiga. O ladrão de Mar Abaixo é tipo uma fonte de informação histórica sobre um lugar, uma população, uma região, através das cantigas versadas.
Sim, Joana. Inclusive, lembra que Laura contou sobre a história de retirada dos negros e negras de frente da cidade de Macapá? Pois é, virou uma cantiga de ladrão chamada Onde Tu Vai, Rapaz? De Raimundo Ladislau. Um repúdio contra o processo de higienização urbana.
Aonde tu vai, rapaz? Por estes caminhos sozinho, eu vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho. Vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho. Avenida Getúlio Vargas está ficando que é um primor. As casas que foram feitas foi só para morar, doutor. Aonde tu vai, rapaz? Por esses caminhos sozinhos, vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho. Vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho. Destelhei a minha casa com a intenção de retelhar. Se a Vila Santa em Graça não fica, como a minha edificar? Aonde tu vai, rapaz, por esses caminhos sozinho? Eu vou fazer minha morada lá nos campos do laguinho. Pelo jeito que eu estou vendo, já estão me deixando sozinha. Uns estão indo para a favela e outros para o laguinho.
Esses lamentos eram cantados antigamente no porão do navio que vinha da África ao Brasil. No mar abaixo, no mar acima, assim como o movimento das ondas. Não se conseguia dançar de forma muito livre e expressiva por causa das correntes que prendiam os pés dos escravizados. O mar abaixo é também uma manifestação política, como diz Laura, da política do dia a dia, daquilo que é vivido, como esse exemplo sobre os bairros de Laguinho e Favela. Laura faz parte do movimento negro feminista de Macapá e reconhece em sua cultura um espaço de ser quem ela quiser e de defender suas lutas.
Eu, enquanto mulher negra, na verdade, posso estar me manifestando, né, através do toque do meu tambor, através do entoar da minha voz, através dos versos ladrões, dizer o que eu quero, dizer onde me dói, dizer dos males que nos afetam, né?
Salve o divino rei, o raia de um novo dia, divino Espírito Santo, minha fé em harmonia.
Aixá Rufou,
anunciou, chegou a hora, vou cumprir minha missão até o romper da aurora. Salve o divino rei, o raia de um novo dia, divino Espírito Santo, minha fé em harmonia.
Aixá Rufou,
esse encontro da essência de Laura foi tomando forma em conjunto com a ocupação de espaços anteriormente destinados aos homens dentro da cultura do mar abaixo. Uma luta que vem sendo traçada e narrada pelas mulheres que são o que são pelos toques do tambor que tocam.
Nós estamos dando uma nova cara para tudo isso, um novo cenário. Para você ter uma ideia, mulheres, elas só estavam nas rodas para dançar e cantar. Não era permitido pelos homens nós tocarmos os instrumentos, que são as caixas de mar abaixo. E hoje, graças a Deus, eu senti na pele tudo isso. E hoje, graças a nossas lutas, nós permanecemos firme e forte, né? Indo de encontro a essas desigualdades. É aquela situação, a mulher, ela pode estar e fazer o que ela quiser, quando ela quiser. E dessa forma é o nosso olhar dentro da cultura do mar abaixo. Nossas dificuldades são muitas, né? Hoje, mas nós não fugimos dos nossos compromissos, enfrentamos ele. Hoje, as mulheres, elas estão conduzindo toda essa organização e os rituais direcionados à cultura do mar abaixo. Então, nós estamos aqui. Mar abaixo, ele é a nossa resistência e nós fazemos dele o espaço onde nós podemos estar dando voz e vez aos nossos anseios.
Bonito isso, né? Laura estende sua luta por igualdade de gêneros através do mar abaixo para a conjuntura política brasileira. Aqui vamos repetir o que já trouxemos em outros episódios. O presidente Jair Bolsonaro está e sempre esteve distante do povo.
Nós estamos com um presidente que, em vez de somar com as nossas construções, está desconstruindo tudo isso, né, nos tirando o que nós já tínhamos, todos os nossos direitos. Né. É um governo que não governa para todos, nós sabemos disso. A elite e os empresários são a prioridade dele. Né. não mudou nada. A ideia era que se ia ter um presidente com o intuito de não tolerar e nem de ter corruptos em sua gestão. E, para nossa surpresa, nós nos deparamos com pessoas fazendo a coisa errada e que não estão muito longe dele, né? Estão aí debaixo dos seus olhos, onde ele põe uma venda nos olhos e faz que não enxerga.
Sim. E a pandemia de Covid-19, como a todos, pegou de surpresa a população do Amapá e afetou a manifestação do Mar Abaixo. Foram feitas muitas adaptações para esse momento de vida. Além da solidariedade entre os brincantes, levando água potável, alimentação e material de higiene a quem precisa durante esse período, houve também aprendizados novos para não deixar o Mar Abaixo parar.
Em todas as situações tem os prós e contras, e o que foi favorável para nós diante de todo esse momento pandêmico foi se apropriar de conhecimento para esse novo fazer, do lidar com as ferramentas tecnológicas, né? E fizemos todas as nossas programações e do ciclo, né? E esse ano não vai ser diferente. Os projetos, as programações dos projetos, elas estão todas adequadas para nós realizarmos as nossas lives direcionada à programação do ciclo do Mar Abaixo de 2021. E assim nós vamos levando para o mundo, na verdade, porque hoje quem não conhece Mar Abaixo está conhecendo, através do nosso fazer, das nossas lives, das nossas filmagens.
Como é importante esse acesso à tecnologia e internet para a cultura popular se manter viva durante esse período pandêmico. Falamos disso em um de nossos episódios sobre pandemia na internet com Fernanda. E defendemos aqui, de novo, a necessidade de redes comunitárias de internet gratuita como política pública em todo o país.
Fundamental neste cenário, Joana. E para finalizar esse episódio cheio de boniteza, diretamente do Amapá, perguntamos a Laura qual a importância da presença de mais mulheres nos espaços das manifestações populares em todas as suas dimensões.
Falar de manifestação cultural, falar de movimento, falar de agregação sem trazer essa mulher para somar, né, para encorajar outras mulheres a estar dentro de todo esse contexto, de toda essa gama de dever, de compromisso, de amor, de tradição pela cultura do Mar Abaixo. Então, como eu disse, as mulheres hoje estão à frente da realização dessas manifestações, em especial a cultura do Mar Abaixo, que é a maior e mais autêntica manifestação cultural genuinamente amapaense.
Eu tinha mamãe, eu tinha meu passarinho. Eu tinha mamãe, eu tinha meu. Ora, estava preso na gaiola, bateu asa e foi embora. Estava preso na gaiola, bateu asa e foi embora. Bateu asa, foi embora, foi ao aposo no chão. Bateu asa e foi embora, foi ao aposo no chão. Pois a asa e foi do bico dentro do meu coração. Pois a asa e foi do bico dentro do meu coração. Eu tinha mamãe,
mais e mais mulheres cantem, dancem, toquem, puxem as brincadeiras e folguedos populares. Viva o Mar Abaixo, viva o Amapá, primeira ciranda neste estado da nossa região norte.
Feliz demais, vice-Joana. E esse episódio só foi possível pelo atencioso Eduardo Pereira, que nos repassou o contato de Laura. A gente estava fazendo uma busca de novos ritmos nas redes sociais e encontramos ele falando do Mar Abaixo. Eduardo, agradecemos imensamente e continue nos mandando referências do Amapá. Eu ainda preciso conhecer esse estado.
Nossa, eu também. A crise de energia que teve lá recentemente mostrou o Brasil como a região norte é esquecida. Nessa coisa de centralização nacional no eixo sudestino, Rio-São Paulo, né? Mas o Amapá com certeza será um dos destinos em nossa caravana cirandeiras pós-pandemia.
Então, dedicamos este episódio à tia Biló, avó de Laura, e dona Venina, bisavó de Eduardo, duas mulheres que mantiveram a cultura do Barabaixo resistência. Um viva essas cirandeiras que vieram antes e nos permitiram construir este podcast.
Essa temporada está sendo incrível, né? Sinto que a gente está contando a história do Brasil através da cultura popular e dessas mulheres. As manifestações, os ritmos, as rodas e as danças vêm de um lugar semelhante, que são as nossas origens. O povo negro sempre sobreviveu nesse país criando e bebendo de uma cultura própria. Isso não pode acabar. Um cheiro e, se puderem, continue em casa.
Ah, Joana, Laura me fez um pedido especial. Trazer tia Biló aqui cantando pra gente. Então, fechamos este episódio na voz da matriarca da família Ramos. Até, minha gente. Beijo grande, vice.
Aonde tu vai, rapaz, nesse caminho sozinho?